chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tech.
Are you ready?
Coca-Tech. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tech. Opa, hoje é terça-feira, dia 20 de setembro de 2011, e eu tô aqui em mais um Coca-Tech, o seu cast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. Mas ainda tô gravando em Windows, mas sexta-feira, vamos ver, meu Mac tá de volta. E no episódio de hoje você vai ver que a Netflix vai abandonar um negócio de aluguel de CDs, que o mercado de tablets dobrou de tamanho praticamente nos últimos 3 meses. E as fornecedoras da Apple estão com uma projeção de lucros gigantescas para o final do ano. Será que o iPhone 5 está vindo por aí? Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora! Começa agora!
Coca-Tech!
Coca-Tech! Welcome to the future. Coca! Comentários!
Coca-Tech!
Bom, esse foi um texto que eu produzi no domingo de tarde, pré-problema com o MacBook Pro, pré-problema com o HD, né, daquelas sincronicidades que eu comentei com vocês. O profissional da área de informática, né, não tem jeito, ele sempre vai recomendar backup. Eu, como podcaster, produzo arquivos muito grandes. Cada episódio, para vocês terem uma ideia, no GarageBand ocupa mais ou menos 1 GB. Como são episódios, é só você fazer as contas. É claro que eu não pretendo editar o primeiro episódio do cast, né? O cast, ele é datado, ele tem uma vida útil relativamente curta em termos de notícias. Por isso eu mantenho no GarageBand apenas as 3 últimas edições e os 3 últimos drops. Então isso reduz bastante o espaço. Mas eu guardo todos os MP3 no servidor e também no Dropbox. O problema é que no Dropbox tem limite de tamanho. Você tem lá sua conta, né, que tem, digamos, 2 GB, enfim, ou gratuitamente, que você pode chegar até 8 com recomendações, ou você paga lá 10, 50 GB. É claro que o Dropbox, ele não é feito para compartilhamento, né? Ele tem uma margem do que pode e do que não pode, né? Por exemplo, você não pode compartilhar, estou falando isso aqui de memória, né? Mas acho que você não pode compartilhar para 10 mil usuários um determinado arquivo. Acho que você tem um limite, né? Se você fizer mais do que isso, eles cortam. Tem as suas regras, né? Mas de uma certa forma, o Dropbox, ele é limitado. E o meu problema aqui nem é compartilhamento, né? Estou citando apenas para esclarecer. O meu problema é realmente a questão de ter um depositário de arquivos, né? Eu tenho lá o meu backup online, mas backup online é backup. Backup é um negócio que eu faço e esqueço que tenho. Eu gostaria de ter um depositário, sabia? Não, aqui eu tenho um cofre, aqui eu tenho um local onde eu guardo os MP3 do Coca-Tech, né? Já está lá no servidor, mas vai que o servidor acontece alguma coisa, vai que perde tudo, o servidor vai falar o quê? Olha, me desculpa, perdemos tudo. Não tem muito o que fazer. Então eu gostaria de ter isso numa outra localidade. E o Dropbox agora está ficando muito, estou começando a atingir o limite máximo do Dropbox, então estou buscando outras soluções para o Dropbox. Até recentemente você tinha o Cloud App, que ele era totalmente limitado, tinha alguma menção de limitação no futuro, só que agora eles começaram a limitar. Agora você só pode compartilhar 10 arquivos por dia e cada arquivo tem que ter no máximo 25 megas. Então, deixou de ser uma opção para mim. Eu pensei seriamente em usar o Cloud App. Claro que o Cloud App, ele ainda é válido para você compartilhar um screenshot ou, enfim, algum arquivo pequeno que você tenha que enviar para alguém. Fica aí a dica. Quem está prometendo ocupar o lugar é o Aero FS. Eu ainda não pude testar, mas o que eu vi lá da qualificação dele, né? Ele promete ser ilimitado, né? Sem problema de número de arquivos, tamanho de arquivos, de tipo de arquivo, nada. Pelo que eu entendi, deve ter algum compartilhamento, mas algum compartilhamento ilimitado, mas esse não é o meu foco, porque o que eu quero é um depósito de arquivos para compartilhar arquivos grandes, né, para guardar arquivos grandes com algumas poucas pessoas. E como é que você pode ajudar o Cocatec, né, dentro dessa proposta? De duas formas. Se você não tem conta no Dropbox e quer experimentar, usa lá, vai estar linkado aqui nas notas do cast, o código do Dropbox do Cocatec, que aí você vai ter lá os seus 2 GB e vai doar, se eu não me engano, acho que são 500 MB ou 250 MB para o Cocatec. E também, se você quiser testar o AeroFS, você pode lá se cadastrar também no AeroFS através do nosso link também. O Cocatec agradece. Se você for desenvolvedor e quer que o seu aplicativo seja resenhado pelo Cocatec, você sabe, só mandar um e-mail para a gente falando que você é desenvolvedor, que quer que a gente avalie o seu aplicativo, que coloque o seu aplicativo como dica do dia. E para isso, a gente só pede 5 promo codes. Claro que um promo code a gente vai travar para o Cocatec, mas os outros 4 serão distribuídos. Claro, você não precisa dá só 5 promo codes, podem ser mais promo codes, o mínimo é 5. O pessoal estava perguntando a respeito lá da assistência técnica, né? Como é que foi para você colocar o Mac na assistência técnica num domingo? Coloquei num domingo, fui no shopping, no Barra Shopping, na Itaú. Cheguei lá, estava até relativamente cheio. A loja como um todo estava cheia, mas na parte da assistência técnica tinham 3 pessoas. Tinha um rapaz que estava comprando um MacBook Air e estava também com um MacBook branquinho. Pelo que eu entendi, né, pelo que eu vi, provavelmente ele estava querendo colocar o Lion, ou colocou o Lion no MacBook branco. E tinha um outro computador também, que lá de 2006, 2007, ele também queria colocar o Lion, queria saber se dava, se não dava. E o pessoal lá da Itaú, né, só tinha uma pessoa, foi orientando, né, respondendo as perguntas. Aí logo depois tinha um pai e uma mãe, né, junto de um adolescente, devia ter lá os seus 13 anos. O adolescente, claro, estava passeando pela loja. E a reclamação dessa família era que o case estava muito sujo, né? Ele falou, pô, tem 2 meses aqui, era um case branco para um iPhone 5, um iPhone 4. Pô, todo sujo aqui. Como é que a gente limpa isso aqui? Já passei diversos produtos e nada limpo. Perguntou para a assistência técnica. E o rapaz da assistência técnica muito gentilmente falou, pô, fala ali com o nosso gerente, aquele rapaz ali que está vestido assim, assim, assado. E aí foi a minha vez. Eu cheguei e falei, pô, olha, estou aqui com um problema, já tirei o HD, troquei o HD. Não é para placa lógica, né, que era o meu medo, né? Placa lógica é como se fosse a virose dos Macs, né? Tudo aquilo que o pessoal não sabe o que é no Mac diz, ah, é placa lógica, e às vezes não é, e placa lógica é uma coisa cara, demorada, enfim, não é placa lógica e tal, é só o HD. Aí o pessoal também perguntando, pô, mas não seria mais rápido você mesmo trocar o HD? Sim, se eu trocasse, na verdade, um HD equivalente ao que está no meu MacBook Pro deve estar valendo aí na faixa de uns 150, 200 reais, pelo que eu avaliei. E para você ficar sem um Mac, né, uma semana, acho que vale a pena você pagar 150 reais. Mas o que eu queria também, né, tanto é que eu ofereci para o cara, perguntei, e quando ele falou que a máquina ia ficar travada, eu saí. Eu falei, tá, então deixa pra lá, vou ver quando é que é a melhor hora. Mas aí, passeando pela loja, eu falei, poxa, não, mas eu nunca vou ter tempo. Vai ser uma oportunidade legal de ver o quão a minha vida tá dependendo de um Mac. Será que eu não consigo resolver a minha vida com o iPad, com o iPhone? Será que eu preciso de um computador? E, enfim, ontem já vi que precisava para essa questão do cast, para gravar um cast com uma qualidade melhor, para passar os filtros e tudo mais. Claro que se tivesse um estúdio, eu acredito que o fone do iPhone resolveria, mas não é o caso. Mas também não é o fim do mundo. Estou gravando esse cast usando o Audacity no Windows, né, que é um programinha. Acredito que hoje eu vou produzir tudo dentro do Audacity. Ontem foi bastante demorado. Vocês terem uma ideia, aquele cast levou algo em torno de 4 horas para ser feito. Foi uma hora para gravar, né, um cast de 40 minutos, arredondando, né, mas o tempo de teste, e vamos testar isso aqui, não funciona, e dessa forma, e não vai, o aplicativo dá problema, como é que a gente grava a voz no Windows, e como é que é o microfone no Windows, e, enfim, foi bastante demorado. É aquela velha, a gente pode lembrar daquela velha frase, né? Uma ideia não é nada, né? O difícil é a execução de uma ideia, o compromisso de fazer um cast diário, de coletar, né, de compilar as notícias, e é para isso que a gente está aqui. Foi um cast demorado, talvez você não tenha gostado tanto, não estava tão fluido de alguma forma. Não vou dizer que eu estava estressado, não era essa a palavra, mas eu estava tenso, não estava ali na minha situação normal, mas aos pouquinhos as coisas vão se ajustando. E o Ainunes Rocha perguntou, né? Foi ele mesmo que falou: poxa, qual o aplicativo mais interessante? O Pad, Note Plus ou Note Shelf? E eu recomendei a ele o Note Plus, e ele perguntou: mas tá para vir aí uma nova versão do Note Plus, né? Vai sair a versão 3 do Note Plus. Eu vou ter que pagar por esse update? Aí, Nunes, isso é uma questão complicada, né? A gente até comentou isso, né, junto do Alexandre Torres no Drop Especial que saiu sábado passado. Na prática, eu vou te dizer o seguinte: o que os desenvolvedores estão fazendo? Não estão cobrando por update. Você tem lá a versão 1, aí eles lançam a versão 2, eles lançam a versão 3, e você não paga por update. E pagar por update, de acordo com a Apple, é proibido. Mas eu comprei o OnePassword versão 2, e aí eles me cobraram uma atualização para eu poder usar a versão 3. Alguns desenvolvedores estão fazendo o seguinte: você tem o Instapaper, por exemplo, que está na versão 1, e que foi, que tava, agora está na versão 4, mas desde a versão 1 até a versão 4, você não pagou. Se você comprou qualquer um deles, você não teve que pagar nada mais. Ele foi atualizando aquilo, mas de uma forma geral, qual é o aplicativo que você comprou na App Store? O Instapaper. Se o Marco Arment quiser cobrar pela nova versão do Instapaper, ele não vai poder chamar de Instapaper, ele vai ser lá Instapaper 2. E aí você vai ter o Instapaper 2 versão 1. Ele vai dar uma espécie de reboot. A Apple só permite cobrar, né? Você só consegue cobrar por updates se você fizer esse esquema de reboot, que na verdade significa que é um outro aplicativo. Mas para a Apple, se você comprou lá o Instapaper, né? Se você comprou lá o aplicativo com ID XPTO, você vai ter direito a todas as atualizações do aplicativo que tem o ID XPTO. O que o desenvolvedor faz é lança um outro aplicativo, né? Com outro ID, com as mesmas funções, é o mesmo tudo, mas é a forma que você tem. Então, por exemplo, eu estava ontem olhando um aplicativo para gravar voz, né, e tinha lá, acho que era Firecracker, sei lá, alguma coisa assim. Aí tinha o Firecracker 2. E aí o cara dizia: olha, Firecracker é um aplicativo muito bom, não sei o quê, mas se você tem um iPhone 4, compre o Firecracker 2, porque essa versão aqui está sendo descontinuada, blá, 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 blá. E eu já vi isso em vários outros modelos. Então, isso é até o que eu acredito que vai acontecer com o OnePassword quando ele chegar na versão 5, né? Agora você vai lá, compra, está na versão 3.9 na Mac App Store. Aí eu acredito que daqui, quando for lançar a versão 4, esse aplicativo vai passar a se chamar OnePassword 4, versão 4. E aí, quando tiver 5, eles vão criar um outro aplicativo, de repente até tirando esse do ar, que vai ser lá o OnePassword 5, versão 5. E aí você vai ter que comprar. É mais ou menos assim que os desenvolvedores estão fazendo na prática.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje vai ser um bundle, o Mac Legion Fall Bundle 2011. Ele custa 50 obamas, né, $49,99. Vem com 10 aplicativos, e que num total chegam a dar mais de $600. Entre eles tem lá o Corel Painter 4 Essentials, Haptic Weaver, Banners East Pro, Devon Think Pro, Swift Publisher, Postbox, Disc Drill, Checkup, Funny, Voila e também o Clean My Mac. Então, o Clean My Mac eu uso, gosto dele para limpar o Mac, para ele dar uma limpezinha. É um utilitário muito legal e ele está na faixa de uns 20, 30 dólares mais ou menos. De repente, se tiver algum outro desses aplicativos que lhe interessem, você vai lá dar uma olhada. Então fica aí a dica de um bando, o Mac Legion 2011, 50 Obamas.
Notícias.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Toca
Tech.
E o que aconteceu no mundo da tecnologia nessa segunda-feira? Bom, o Netflix agora se dividiu, né? A coisa de uns dois meses, né? O Netflix oferecia o streaming nos Estados Unidos e também oferecia o serviço de aluguel através de DVD através do correio, no melhor estilo Netmovies. Custava 15 dólares e eles dividiram o serviço, né? Ó, se você quiser só o streaming, você vai pagar 8 dólares. Se você quiser só os DVDs, você vai pagar outros 8 dólares. E segundo o CEO da Netflix, né, eles fizeram besteiras, que não deviam ter feito isso, pá, 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 pá. Mas fato é que a Netflix agora se dividiu. A Netflix está focada única e exclusivamente no streaming e está sendo lançado um braço da Netflix que é Quister. Não sei se é assim que se pronuncia, mas a Quister vai cuidar única e exclusivamente do aluguel de DVDs e vai também ter aluguel de jogos, né, de Xbox 360, PS3, que era uma coisa que não tinha. Então tem uma novidade ali, uma forma dos usuários ganharem alguma coisa, terem algum benefício. Mas isso explica um pouco também de por que a Netflix não enxerga a Netmovies como um concorrente, porque não faz parte do projeto da Netflix aluguel de DVD. Eles estão focados no streaming. E até teve um certo zoom, porque esse Quisters, né, tem um Twitter dele, né, e é de uma pessoa física, e enfim, ele lança polêmicos, bem tweets bem polêmicos, né? Então foi engraçado, pessoal. Ah, como é que vai ser o Twitter da Quister? O Twitter, claro, já ganhou quase 500 seguidores, né, porque todo mundo acredita que essa seja a conta da Netflix, mas não é. Provavelmente ou a Netflix vai comprar esse nome ou vai, sei lá, digamos, colocar aquele Quister Real, né, trocar o nome, porque a Quister foi anunciada hoje, né, e esse Twitter, ele é antigo. Não sei, deixa eu ver aqui quando foi criado essa conta de Twitter. Essa conta de Twitter já tem mais de 6 meses, já é bem, bem antiga, não está se aproveitando de nenhum buzz. E começam já os burburinhos em relação ao iPhone 4S e iPhone 5, mas desde um outro ponto de vista, um burburinho das fornecedoras da Apple, né? Elas estão cada vez mais anunciando lucros expressivos, né? Previsão de lucros expressivos agora para o final do ano. Seja na questão de tela, seja na questão de câmera. Então, eu acho que o iPhone 5, o iPhone 4S vai ficar realmente para esse ano. Deve estar sendo lançado em outubro, ali 5, 15 de outubro, como apontam alguns rumores, e cada vez mais se confirmando essa ideia de um iPhone 4S e um iPhone 5. O pessoal está fazendo muito burburinho em relação a esse iPhone 4S como uma linha de baixo custo dos iPhones. Eu só quero relembrar que já existe um iPhone de baixo custo, né, que é o, por exemplo, hoje está sendo vendido o iPhone 3GS de 8 GB. Então já existe, não é nenhuma novidade, não é nada de outro mundo. O que eu acho, sim, seria uma novidade é se a Apple entrasse nesse mercado de smartphones de uma forma agressiva, coisa que eu acredito que ela vai fazer, só uma questão de tempo, né? Você tem toda uma linha de iPods, né? Você tem lá o iPod Classics, mas você tem lá o iPod Nano, o iPod Mini, iPod Video, iPod Shuffle, iPod, enfim, que são produtos de baixo custo, né? São linhas alternativas atendendo segmentos específicos. Então, acredito que um dia a Apple também vai entrar por esse mercado. Claro que ela vai fazer isso, né, de uma forma muito consciente, né, sem mudar o tamanho da tela do dispositivo, que é o mais importante, porque do contrário vai atrapalhar a experiência do usuário, né, e vai complicar também a vida dos desenvolvedores, porque fragmentaria o mercado. O mercado de tablets quase dobrou nos últimos meses, né? Isso talvez seja um dos motivos da Apple / Foxconn estarem investindo no Brasil, né? Contrariando aquela minha ideia, né, de por que eles estão lançando uma linha de produção, né, com um tempo de vida de, sei lá, 6 meses. Talvez essa seja a justificativa. O mercado dobrou em 3 meses. Isso é muita coisa. A Samsung está fazendo uma coisa engraçada, né? Ela disse que assim que sair o iPhone 5 na Coreia do Sul, ela vai lançar um processo, ela vai iniciar um processo proibindo a venda do iPhone 5 na Coreia do Sul. E aí você para e pensa, né? Mas como é que eles vão proibir a venda de algo que eles ainda nem sabem como é? Claro que, enfim, a Samsung fabrica coisas para a Apple, de repente a Samsung tem ali uma informação privilegiada, coisa que eu não acredito. Acredito que o argumento do pessoal da Samsung é mais interessante, que o pessoal da Samsung diz o seguinte: não tem como o iPhone 5 não violar nenhuma patente, é óbvio que ele vai quebrar a patente. Então, achei engraçado isso, né? Você nem sabe o que é, mas sabe que quando ele sair, já vai sair com alguma patente violada. Isso é uma resposta, claro, né, ao processo que a Apple vem movendo. Já está, se não me engano, em 23 países, onde a Apple quer a proibição da venda dos tablets da Samsung. E, por falar em Coreia do Sul, uma operadora lá lançou um case para iPhone com o NFC. Isso já não é nenhuma novidade, né? Em vez do NFC estar no aparelho, está no case do aparelho. Isso não é nenhuma novidade, mas é só interessante porque reforça um pouco a ideia de que o novo iPhone não virá com NFC, né? Eu já desconfiava disso, né? Se, vou repetir, se tivesse NFC, a Apple falaria: olha, desenvolvedores, a gente tem NFC, vamos aproveitar, vamos fazer aplicativos para isso. NFC não significa só pagamento. NFC é uma tecnologia que você pode usar para qualquer coisa. NFC é um processo de comunicação. Você pode transferir arquivos via NFC, né? Você pode, como se fosse um Bluetooth, você pode marcar o relógio de ponto, sei lá, com o NFC, né? O NFC é uma tecnologia hoje usada fortemente nessa questão de pagamento, mas não é o único uso do NFC. Falando em pagamento, hoje foi a inauguração, né, do Google Wallet. Eles até fizeram uma brincadeirinha, né, com o pessoal lá do Seinfeld, quando um dos integrantes teve um problema na coluna por causa de uma carteira muito pesada. Então é o caminho que eles estão dando, e daqui para frente a gente vai ver cada vez mais esse termo aí, Google Wallet, né, a estreia do NFC. Vai ser inaugurada essa semana mais 9 lojas da Apple, batendo com aquele cronograma, né, que, se eu não me engano, acho que eram não sei quantas, 300 lojas que seriam inauguradas durante esse ano. Então agora vão vir mais 9, inclusive a tão esperada de Hong Kong, né, que é monumental, né? Se você ainda não viu as fotos, vai lá dar uma olhada, que vale a pena. Além de Hong Kong, vai ter na Polônia, na República Tcheca, Hungria, e, enfim, vamos esperar para que logo seja a vez do Brasil. Uma coisa interessante, que eu gosto dessas coisas de tecnologia, mas os pesquisadores estão querendo otimizar a bateria do celular, que, claro, esse é um gargalo do celular, e eles estão querendo fazer um esquema onde diminui, é como se tivesse um downclock mas não fazer um downclock do dispositivo, mas fazer um downclock do Wi-Fi, né, do processamento do Wi-Fi. O aparelho está dormindo, não precisa o Wi-Fi estar ali bombando. Ele pode deixar o Wi-Fi funcionando numa velocidade menor, e aí, quando entra em uso, né, quando aumentar o fluxo de pacote, ele pode dar um boost, ele pode colocar o Wi-Fi numa versão mais otimizada. Tem downclock e overclock, é uma coisa bem, bem comum, mas achei legal essa abordagem. É claro que isso não vai estar disponível comercialmente tão cedo, né, vai demorar um tempo, pelo menos aí uns 2 anos, mas é uma coisa interessante e até bastante óbvia, né? Mas são aquelas coisas que o óbvio só é óbvio para o olho preparado, né? Windows 8, a loja, né, isso para tablets, vai ser o mesmo esquema que tem na Apple, não só nos 30%, mas também na compra de aplicativos. Você só vai conseguir comprar aplicativos dentro da lá Metro Store, né, não sei como é que eles estão chamando, né, Metro UI, que é o design, né, que é como eles estão chamando a interface gráfica. Então, está aí a Microsoft seguindo os passos, mais uma vez, da Apple. Aplicativos dentro dos tablets, dentro dos iPhones, só através da loja deles. O TomTom deve ganhar uma atualização para se tornar universal. Isso é uma coisa bem legal, né? Eu sou usuário do TomTom, gosto dele. Para mim, acho que é um dos melhores, mas estava limitado no iOS. Para quem tem um iPad e quer ter um conforto maior, você só tinha o da Sage, que era o único que estava adaptado para iPad. E agora a gente vai ter uma atualização transformando o TomTom também em universal. E parece que o iOS 5 vai chegar ali perto do dia 5, do dia 10 de outubro. Por quê? A Apple mandou um e-mail aos desenvolvedores, né, falando que ela vai reinicializar os backups do iCloud agora, nessa quinta-feira. Então vai ser tudo zerado. Isso era uma coisa já antecipada, era uma coisa já sabida, que quando fosse próximo ao lançamento do iOS 5, os backups seriam reinicializados, e parece que a hora chegou. Provavelmente esse reset feito nessa quinta-feira, dia 22, deve ser seguido da GM, né, da versão Gold Master, na sexta-feira. Vamos então aguardar, e aí sexta-feira, conta ali uns 15 dias, a gente deve ter o iOS 5 final. Então é isso aí, pessoal, hoje foi um dia mais ou menos calmo no mundo da tecnologia, mas está aí a gente marcando a nossa presença. Se você quiser acompanhar as atualizações lá no nosso Twitter, é o @cocatec, que você também pode usar para mandar uma mensagem, ou entra lá no cocatec.com.br para ver o nosso Facebook, e-mail e tudo mais. A gente se fala agora amanhã. Abraço para vocês, tchau, tchau.
Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.